de responsabilidade, de maior concorrência profissional, sempre, e repito, sempre em nome do interesse público. Mas não aceitamos silenciar, não aceitamos cortar o direito à crítica. Amordaçar as organizações não faz bem à sociedade, não faz bem à democracia. Não deixaremos, por isso, de apresentar em sede de especialidade propostas de alteração que aprofundem princípios de mudança e que evitem tentações desviantes que estão subjacentes a este projeto do Partido Socialista. Finalmente, a terceira questão essencial desta discussão: a necessidade de um debate alargado na sociedade portuguesa. Estamos disponíveis para fazer alteração, mas, como já dissemos, em articulação com as ordens profissionais e não contra as ordens profissionais. Podemos ter, aqui ou acolá, divergências e discordâncias em algumas matérias, como aconteceu no passado, mas não esquecemos o contributo notável que as ordens profissionais deram e dão para a democracia e para o desenvolvimento do nosso país. Antes e depois de 25 de Abril, antes e depois da liberdade e da democracia. E por isso, vamos propor, na especialidade desta discussão, um amplo debate sobre esta matéria. Vamos propor audições, auscultações, recolha de opiniões e contributos. E vamos alargar este debate também à audição de personalidades independentes da sociedade civil. Personalidades de referência do nosso país, personalidades capazes de dar contributos enriquecedores. Senhor Presidente, Srs. Deputados, em função destas orientações, esperamos que em sede de especialidade possamos contribuir para melhorar estas alterações e garantir a tão necessária discussão transparente e esclarecida sobre estas matérias. Esperamos, por isso, que o Partido Socialista tenha espírito de abertura que uma matéria desta natureza exige. Alterações como estas não podem ser ditadas por maiorias conjunturais ou impulsos de circunstância. Tem de ser obra do trabalho de todos, feito com elevação, com dignidade e com sentido de responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do PAN. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson de Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu queria aproveitar a oportunidade para lançar três reflexões sobre o projeto de lei do Partido Socialista que nos parecem ser relevantes para este debate. A primeira é para questionar o porquê do estabelecimento de que o Governo vai apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei de alteração dos estatutos da Ordem para operacionalizar estas alterações que o Partido Socialista propõe. A pergunta que faço é que sentido faz passar para o Governo uma competência que é claramente da Assembleia da República, porque não faz o Partido Socialista essa proposta. A segunda é para questionar sobre o suposto fim dos estágios profissionais não remunerados, propostos pelo Partido Socialista. Digo suposto porque acaba por ser uma espécie de é preciso que tudo mude para que tudo fique igual, uma vez que passa para os estatutos das ordens, que na proposta do PS ficam intocados, a competência para pôr de facto fim a este flagelo dos estágios não remunerados. Está o PS disponível para acompanhar a proposta do PAN, que altera já os estatutos das ordens? Por último, o PSD de facto tem aqui alguma razão parcial, porque existe um risco evidente de poder dar menor acesso aos jovens a estes estágios. O PAN tem uma proposta que prevê um regime especial que garanta o financiamento do IFP. O PS está disponível para acompanhar este projeto e, Sr. Secretário de Estado, por último, não podia deixar de fazer esta nota. Fala de patriotismo, sem dúvida alguma. De facto, patriotismo é acabar com a precariedade e a proposta do PAN é um passo nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Referir-me-ei fundamentalmente ao projeto de lei do Partido Socialista, apesar de o voluntarismo colocado no Governo em secundar hoje aqui nesta Assembleia o projeto de lei do Partido Socialista, quase que daria a entender que estávamos a discutir uma proposta de lei não estamos, estamos a discutir um projeto de lei do Partido Socialista, o que fazemos com muito gosto, e que trata-se de um projeto de lei para a revisão de alguns aspectos do regime jurídico das ordens profissionais e que contém um conjunto de propostas que são diversas. Algumas delas merecem a nossa concordância, outras suscitam-nos dúvidas e outras merecem a nossa total discordância. Em todas estas situações estamos a falar de questões que são relevantes, porque a nossa abordagem neste debate não poderá ficar por uma apreciação genérica e vamos então por partes. Propõe o PS que para a constituição de ordens profissionais sejam ouvidas previamente entidades externas às profissões em causa, como as instituições universitárias, científicas ou outras. Podemos aperfeiçoar o elenco das entidades a ouvir, mas em princípio nada temos contra essa ideia. Propõe o PS que as ordens sejam proibidas de estabelecer restrições à liberdade de acesso e de exercício da profissão por ato ou regulamento. Esta é uma questão muito relevante e é aqui que podemos encontrar os pontos mais positivos desta iniciativa. Na verdade, um dos problemas com que a sociedade portuguesa se debate é o da integração profissional dos jovens quadros com formação superior. O acesso a uma profissão regulada por uma ordem profissional após a obtenção de um grau académico habilitante para o seu exercício, continua a ser um enorme problema para milhares de jovens e há que reconhecer que diversas ordens profissionais não só não têm contribuído para ajudar os jovens a superar esse problema, como têm vindo a contribuir para obstaculizar o seu acesso à profissão através da imposição de provas eliminatórias ou de diversos obstáculos de natureza administrativa. Não é socialmente aceitável que num país onde tantos milhares de cidadãos não têm ainda médico de família, vejamos a Ordem dos Médicos a pronunciar-se contra o alargamento da oferta de curso de medicina em universidades públicas, com o argumento que não precisamos de formar mais médicos. Assim como não é socialmente aceitável que a Ordem dos Advogados pretenda avaliar os advogados estagiários sobre matérias curriculares das faculdades de Direito, com efeitos eliminatórios no acesso à advocacia. Assim como não é aceitável que os jovens que integram a tal geração mais qualificada de sempre se vejam obrigados a suplicar a frequência de estágios gratuitos, quando não ficticiamente remunerados, ou a ter de frequentar duplos estágios para ter acesso a uma profissão para a qual possuem as habilitações legalmente exigidas. Por tudo isto, consideramos adequada a proposta de que só possa ser exigido um estágio profissional quando este não faça parte integrante do curso conferente da necessária habilitação académica. Assim como consideramos adequada a exigência de que haja pelo menos um período de inscrição por ano nos estágios profissionais. Também estamos de acordo que a definição das matérias a lecionar no período formativo e, eventualmente, a avaliar em exame final, deva garantir a não sobreposição com matérias ou unidades curriculares que integram o curso conferente da necessária habilitação académica. Também concordamos que os estágios que impliquem prestação de trabalho devem ser obrigatoriamente remunerados. Exatamente. Não que a ordem deva ser constituída em entidade empregadora, mas as entidades beneficiárias do trabalho dos estagiários devem remunerar Exatamente. Adequadamente essa mesma prestação Exatamente. De trabalho. Já a questão da definição do júri, proceda à avaliação final do estágio, deve ser mais bem discutida, e não concordamos com a possibilidade de substituição do estágio por ensino à distância. Passando a aspectos que não merecem a nossa objeção de princípio, mas carecem de alguma reflexão e aperfeiçoamento, importa salientar os seguintes. Primeiro, quanto à obrigatoriedade da existência de um provedor dos destinatários dos serviços, não nos parece mal a sua existência, que aliás a lei já prevê. Já a sua obrigatoriedade suscita as nossas reservas e, em qualquer caso, tem de haver garantias quanto à sua nomeação. Ou seja, não podemos substituir uma nomeação meramente corporativa por uma nomeação que corra riscos de governamentalização. O mesmo se diga quanto ao órgão de supervisão que é proposto ou quanto à inclusão de personalidades de reconhecido mérito no órgão disciplinar. Não temos nenhuma objeção de princípio a que órgãos desta natureza sejam integrados por personalidades de reconhecido mérito exteriores à profissão. Isso acontece, aliás, nos Conselhos Superiores da Magistratura, no Conselho Superior da Magistratura, nos Conselhos Superiores da Magistratura, são dois, e no Conselho Superior do Ministério Público. O que importa salvaguardar é que as entidades que integram esses órgãos tenham a sua idoneidade reconhecida pelos próprios profissionais e não sejam impostas a partir do exterior e, fundamental, que nunca estejam em maioria nesses órgãos. Exatamente. Os órgãos de supervisão ou os órgãos de competência disciplinar devem ter garantias de independência, mas devem ser órgãos das ordens e não órgãos contra as ordens. A proposta concreta de órgão de supervisão consta do projeto do Partido Socialista, parece-nos desequilibrada quanto à composição e confusa quanto à forma de eleição. E esse é um aspecto que deve ser bem visto na especialidade. Por outro lado, se nos parece óbvio que não deve haver qualquer confusão possível entre órgãos profissionais e associações sindicais, já nos parece muito duvidosa a proibição de que antigos dirigentes sindicais possam vir a integrar órgãos diretivos em ordens profissionais. Essa é só uma questão que deve ser cuidadosamente ponderada, porque não se pode criar aqui uma inelegibilidade de cidadãos para um qualquer órgão a que se candidatem pelo facto de terem sido dirigentes sindicais. Não nos parece que isso tenha qualquer justificação e até nos parece que pode ser duvidosa a constitucionalidade. Por fim, mas porventura o mais importante, o PCP rejeita totalmente a proposta de reconhecimento de sociedades multidisciplinares. Por esta via, podemos ter uma sociedade multidisciplinar com advogados, arquitetos, engenheiros, médicos, enfermeiros, solicitadores, agentes de execução ou contabilistas, todos eles contratados por um salário à medida e cujo patrão seja um grande grupo económico. Tal caminho, além de agravar a exploração destes profissionais, coloca graves problemas na área da deontologia e do sigilo profissional. Informações confidenciais, avaliação independente e isenta dos casos, formas de atuação dos profissionais ficam nas mãos dos grupos económicos que os contratam, ou seja, dos seus empregadores e não dos deveres deontológicos de cada uma dessas profissões. Por outro lado, temos os advogados em prática individual ou em pequenas sociedades de advogados que continuam a sobreviver sem que se resolva nenhum dos seus problemas, e eles são muitos. No contexto específico do exercício da advocacia, como aliás salienta o parecer do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, que nos foi enviado, a admissibilidade da constituição de sociedades multidisciplinares determinará, sem qualquer dúvida, a perda da capacidade de controlar o cumprimento dos deveres deontológicos a que todos os advogados estão sujeitos no exercício da profissão e a consequente diminuição e, muito possivelmente, cessação da consciência geral da profissão quanto à relevância e primazia desses mesmos deveres. Os deveres deontológicos impostos aos advogados não foram definidos com o propósito de dificultar o exercício da profissão, mas sim para garantir as imunidades necessárias ao exercício do mandato. A perda da capacidade de controle do cumprimento de deveres deontológicos no âmbito de sociedades multidisciplinares representa um abrir de portas ao abuso e à perda de segurança no acompanhamento jurídico, com os variados e nefastos efeitos que implicará no Estado de Direito Democrático, na paz social e na manutenção dos pilares de integridade da sociedade. Tudo isto é ponderado, o PCP vai abster-se na generalidade no projeto de lei do PS, em benefício do trabalho que venha a ser realizado na especialidade, mas fica já desde já muito claro que o PCP opor-se-á firmemente a qualquer texto que venha a ser submetido a esta Assembleia e consagre a possibilidade de sociedades multidisciplinares. Ficando clara esta questão, naturalmente manifestamos a nossa inteira disponibilidade para participar nos trabalhos de especialidade e conseguirmos contribuir para que se encontrem boas soluções relativamente às demais matérias que estão aqui em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Em nome do interesse dos cidadãos, o Estado entregou às próprias profissões auto-organizadas a tarefa de regulação e supervisão, nomeadamente no que diz respeito ao acesso e ao exercício destas profissões. E é assim há décadas. Com o tempo, este modelo de auto-organização foi perdendo, de facto, a oportunidade de se transformar e de modernizar, mas também de impulsionar a capacidade e a credibilidade dos vários setores de atividade. E não têm faltado os alertas. De facto, como aqui já foi dito, há vários anos que diversas instituições alertam para a necessidade dos países eliminarem as restrições no acesso a profissões autorreguladas para promover mais emprego, mais produtividade e mais crescimento económico. E, portanto, aqui chegados, há duas possibilidades. manter o status quo, ignorando os muitos desafios que se colocam, particularmente aos mais jovens, ou em franco diálogo com todos, procurar o reforço do interesse público.